Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Paulus Cast. Eu sou a Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o tema O Novo Humanismo, uma proposta do Papa Francisco. E para falar sobre este tema, nós recebemos com muita alegria o Claudemir Francisco Alves. Ele é professor, membro do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, UNESP, também da Arquidiocese de Belo Horizonte. O Claudemir é um dos organizadores da obra O Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios para o Século XXI a partir do Papa Francisco, publicada pela Paulus Editora em parceria com a PUC Minas. Professor Claudemir, seja muito bem-vindo ao Paulus Cast.
Muitíssimo obrigado, Érica. Muitíssimo obrigado também à editora Paulus pelo convite.
Professor, então, em que consiste esse chamado novo humanismo?
O novo humanismo, obviamente, começa pela compreensão do que significa humanismo, né? Humanismo é uma palavra que tem uma longa trajetória histórica, né? Nós podemos remontar ao período anterior a Cristo, por exemplo. Já na Grécia se falava da existência de uma centralidade do ser humano. E me parece que essa é a expressão que nos permite compreender o que estamos dizendo quando falamos de humanismo. O que se entende propriamente por centralidade do ser humano vai mudando dramaticamente ao longo dos séculos, né? No começo da modernidade surge, então, um humanismo calcado nesta centralidade do ser humano, o antropocentrismo. O problema é que quando nós falamos de humanismo, nós temos que pensar nas coisas boas que foram produzidas a partir do momento em que nós começamos a pensar a existência pelo ser humano, a partir do ser humano, mas nós temos que pensar também nas grandes tragédias que nós conseguimos realizar nos últimos séculos, tá? O desastre ambiental que nós estamos vivendo até hoje. Até hoje nós vivemos ainda uma cultura política centrada no ódio, marcadamente odienta. Nós estamos agora sendo testemunhas de uma guerra no coração da Europa, por assim dizer. Destruição da Amazônia, aumento do número de pessoas passando fome, ou pelo menos em situação de pobreza ou miséria. Então, curiosamente, ao mesmo tempo, nós comemoramos um brutal avanço tecnológico. As coisas ainda não estão muito claras, mas nós tivemos pelo menos uma vitória parcial contra uma das grandes pandemias deste século. Veja, Érica, são coisas boas, mas ao mesmo tempo coisas terríveis. E tudo isso está ligado ou a grandes realizações do humanismo ou a grandes falhas do humanismo. Daí a necessidade da gente conversar sobre um novo humanismo. Porque, bem, não há alternativa se não pensarmos que somos nós, seres humanos, que construímos o mundo que fazemos. Se as coisas estão boas, se deve em grande medida às nossas conquistas científicas, tecnológicas. Quando as coisas estão ruins, também são devidas a nós. Então, o ser humano é a chave para compreendermos propriamente esse momento da história que nos calhou viver. Nenhum de nós escolheu estar nessa época, né? Mas aqui estamos. Então, essa ideia de um novo humanismo que nós propusemos nesse livro, ela nasce de uma provocação do Papa Francisco, com o pontificado de Francisco, a partir de 2013. Ele começa a dizer: olha, nós precisamos repensar as nossas relações, precisamos pensar as relações sociais, as relações econômicas, precisamos de uma nova economia, precisamos de novas relações políticas, e isso precisa ser feito a partir, nós que somos cristãos, precisamos fazer isso a partir da nossa fé cristã. Então, esse é o sentido de se pensar o ser humano de uma nova perspectiva que nos permita entender o caminho que fizemos até aqui, mas que também nos deixe muito claro que nós precisamos dar outros passos, que nós precisamos de uma mudança de rota, uma mudança de rumo, porque nem tudo o que foi feito nesses últimos séculos nos conduziu a um bom termo.
Sim, e este livro também surgiu a partir de um apelo feito pelo próprio Papa Francisco, né? E de que forma que o livro está estruturado de modo a atender este apelo?
Então, nasce de uma provocação que o Papa faz às universidades católicas, em primeiro lugar, né? E ele dizia, olha, uma universidade católica tem por responsabilidade cultivar um humanismo que esteja em conformidade com os direitos humanos, com a doutrina cristã, com a doutrina do amor, né? Com esses valores que são valores cristãos e, ao mesmo tempo, valores humanistas, porque valorizam o ser humano, né? Quando se diz que nós precisamos amar o próximo, nós estamos valorizando o ser humano que o outro é e que eu sou também, né? Então, no caso, esse livro que nós tivemos o prazer de publicar junto com a Paulus nasce como uma resposta da PUC Minas a esta demanda do Papa Francisco. Então, antes de mais nada, se vamos falar de um novo humanismo, nós precisamos compreender o que é um novo humanismo, para onde ele nos leva, que tipo de comportamentos, que tipo de valores não são aceitáveis numa perspectiva humanista. Então, a obra foi organizada em quatro partes, digamos assim, para tentar, em primeiro lugar, fazer uma discussão conceitual mesmo. Vamos bater um papo, é um pouco esse o espírito da primeira parte do texto, vamos bater um papo sobre o que significa hoje pensar uma cultura, em primeiro lugar, humanista. Mas não um humanismo tal e qual nós vimos cultivando nos últimos séculos, mas sim um humanismo que responda os problemas concretos que nós estamos vivenciando na sociedade contemporânea. Tá? Então, a primeira parte não é um bate-papo mesmo, é uma discussão sobre o que estamos dizendo quando falamos novo humanista, novo humanismo, sempre pensando à luz dos ensinamentos que vêm sendo propostos pelo Papa Francisco em diferentes encíclicas, em diferentes pronunciamentos que ele tem feito. Na segunda parte, a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo na nossa sociedade, sobretudo do ponto de vista da comunicação. Veja, neste século XXI, nós tivemos mudanças significativas, né? Quem, como eu, já está dos 50 para depois, nós vivemos um pouco essa transição. Né? Nós vimos essas mudanças acontecendo na forma como nos comunicamos, na forma como nos informamos. Né? Então, a criação das redes sociais são todos eventos muito recentes, mas que têm tido um impacto gigantesco na forma como a gente organiza a nossa vida, né? E, inclusive, na forma como a gente organiza a relação com as outras pessoas, sejam aquelas mais próximas, sejam aquelas conversas mais formais, as relações mais formais no campo do trabalho e tal. Então, nessa parte, na segunda parte, nós tratamos de olhar essas mudanças no campo das tecnologias digitais de comunicação e de informação, com o cuidado de perceber que é nos mundos do trabalho, e eu coloco assim, no plural, porque não existe uma coisa única, né? Os mundos, na diversidade dos mundos do trabalho, como é que essas novas tecnologias estão impactando as nossas relações. Então, a segunda parte do livro é uma tentativa de botar bem o pé no chão mesmo e de fazer uma análise em que mundo que nós estamos. Na terceira parte, a gente gosta de dizer que esse livro nasce sob o olhar da esperança. Né? Na terceira parte, então, a gente começa a olhar alguns pequenos sinais, todos muito pequenos, né? Mas uns pequenos sinais que a gente vê de que há algo de novo. Nós não estamos, não se trata de sentar e chorar ou de cair em desespero porque o mundo está terrível, as relações se transformaram em ódio, sabe? Não se trata de adotar essa perspectiva negativa, mas pelo contrário, de tentar enxergar no mundo contemporâneo, no novo que aí está, também a emergência de formas mais humanistas de relação. Então, essa terceira parte, a gente olha ela com muito carinho, porque é onde a gente põe, a gente enxerga o momento de esperança. A última, nem tudo são flores, né? Então, nós precisamos olhar em seguida para os desafios que estão colocados. Né? Quais são os problemas? Porque temos algumas coisas boas que já começam a acontecer, mas os problemas são gigantescos. Tá? Então, se trata de olhar para desafios. Por exemplo, eu já mencionava antes, o desafio ambiental. O que vamos fazer? Como vamos resolver? Aqui no Brasil, nós temos um problema gigantesco para enfrentar, né? Com o Pantanal, com a Floresta Amazônica, com o Cerrado, né? Que são todos, que são todas formas do meio ambiente, né? São todos biomas, como a gente costuma dizer, que carecem de um socorro imediato, né? Mas há outros problemas, como, por exemplo, a migração. Na Europa, esse problema é gigantesco, nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, né? Nós temos tido expressões bastante odientas com relação a nordestinos, por exemplo. Nós todos temos visto esse tipo de coisa acontecer, infelizmente. Então, são problemas que nos dizem respeito. Nós somos uma cidade, uma sociedade que vive em meio a muitas mudanças demográficas, pessoas que saem de um lugar e vão morar em outro. Então, essa pessoa que está num outro lugar, ela precisa ser tratada com respeito, ela tem dignidade, ela precisa ser acolhida. Os direitos das pessoas devem ser levados em consideração e não apenas os direitos de Estado. Veja, Érica, eu estou apenas dando dois exemplos aqui de como são grandes os desafios que nós temos pela frente, e a gente tenta dar uma contribuiçãozinha na leitura da quarta parte desse livro. A gente tenta enfrentar um pouco, né, as dificuldades pelas quais nós estamos passando nesse quarto de século.
E alguns desafios que foram muito acentuados também com a pandemia, né? Essa desigualdade, né? Nós vimos a questão da fome, do desemprego, tudo isso também teve um grande acento na pandemia, né?
É verdade, e é legal você falar isso, porque esse livro foi concebido durante a pandemia, né? Então, a reflexão sobre os desafios trazidos pela pandemia, né, que ainda não acabou, é bom que a gente sempre tome consciência disso, né? Nossos problemas não acabaram ainda, mas hoje, claramente, ao que parece, pelo menos estamos vivendo o que pode ser pelo menos um parênteses, né, na severidade dessa pandemia. Mas muitas mudanças aconteceram no nosso modo de vida a partir da pandemia. E essas mudanças, pelo menos por enquanto, nós podemos dizer que vieram para ficar, né? Não há sinais de que essas mudanças vão sumir. Então, a pandemia teve consequências econômicas. Pessoas foram jogadas, foram rebaixadas do ponto de vista econômico, eu quero dizer, foram rebaixadas a uma condição de vida inferior àquela que tinham antes da pandemia. Aumentou o desemprego, aumentou a fome. Então, todos esses problemas são problemas que demandam o olhar de uma pessoa interessada em constituir uma sociedade. Veja, aquilo que a gente deseja com o novo humanismo não é muito, por assim dizer. A gente quer viver em paz, e quer que as outras pessoas vivam em paz. Que todos, em suma, não apenas um grupo, não apenas uma parte da sociedade, mas que a gente possa viver em paz. Viver em paz quer dizer não só na ausência de conflitos, na ausência de guerra, de violência, mas que a gente tenha o direito de ter alimentação, de ter escola, de ter cultura, que a gente possa viver com tudo aquilo que uma pessoa humana tem direito.
Sim, o Papa Francisco tem sido também uma voz forte na questão do cuidado com a casa comum, como ele chama, né? Desde a Laudato Si, desde o início do seu pontificado, né? O cuidado da casa comum também se insere nesse contexto do novo humanismo?
Na verdade, veja só, o que distingue o humanismo clássico, digamos assim, do humanismo que está sendo proposto pelo Papa Francisco, é que não há propriamente uma centralidade do homem, ponto. Há uma centralidade do ser humano na casa, que é uma casa comum, que é o nosso planeta. Então, e aqui nós chegamos a uma encruzilhada importante dessa reflexão. Em nome do humanismo, nós provocamos em poucos séculos a destruição ambiental. Estamos hoje no limite da irreversibilidade de uma crise ambiental, em nome do humanismo. Por quê? Porque se dizia o ser humano é o centro, e a partir disso nós passamos a tratar o resto do planeta como se fosse uma espécie de almoxarifado em que as coisas estavam à nossa disposição e nós podíamos usar e abusar livremente desses recursos. O Papa Francisco chama a atenção para o fato de que, primeiro, que o planeta é a nossa casa, e hoje, honestamente, não há nenhuma perspectiva de sairmos desse planeta, né? É aqui que nós temos que dar conta da nossa vida, e que se destruímos o planeta, destruímos a nossa própria condição de vida. Então, pensar o ser humano sem pensá-lo simultaneamente dentro da casa comum é um ato de estupidez, antes de mais nada, porque é como se subíssemos num galho de árvore e em seguida serrássemos o galho. Estamos derrubando a nossa própria condição de sobrevivência. Então, por isso, o novo humanismo não é propriamente um antropocentrismo, né, no sentido de que colocamos o ser humano no centro e o resto perde importância, mas o novo humanismo é um novo humanismo ligado à casa comum. Essas duas coisas não podem mais estar dissociadas, né? Se destruímos o ambiente, nós nos destruímos, nós também morremos. Então, essa resgatar o meio ambiente e passar a ter uma convivência pacífica e de equilíbrio dentro dessa casa é uma condição essencial dentro de toda a discussão do Papa Francisco. A própria escolha do cardeal Bergoglio, quando nomeado Papa, né, pelo nome Francisco, e depois o fato de que ele nomeia uma de suas principais encíclicas até agora a partir do cântico de São Francisco, do santo de Assis, né, já é um sinal, né, louvado sejas, meu senhor, pelo sol, pela água, pela terra, nós somos parte de tudo isso, né? E o Papa Francisco enfatiza muito essa discussão, tanto nessa encíclica, que tem esse nome, Laudato Si, louvado sejas, meu senhor, como na outra, em que ele diz que somos todos irmãos, então somos todos irmãos nesta terra. Então a casa comum é parte essencial de um humanismo novo.
Sim, nós estamos aí em vias de celebrar quase 10 anos do magistério do Papa Francisco, né? Em 13 de março de 2013 ele foi eleito. E ele tem sido uma voz muito importante no cenário mundial, né? Não somente para a Igreja Católica ou para os cristãos, ou nesse diálogo ecumênico e interreligioso, né? Como que você vê essa influência do Papa na sociedade atual?
Vejo com algum espanto, porque, como eu já disse brincando agora há pouco, né, eu já estou com mais de 50 anos, então eu cresci em uma época em que havia vários outros centros de poder no mundo, né? Primeiro dividido em dois blocos, aos poucos foram se multiplicando os núcleos de poder. E vejo com espanto porque neste momento, principalmente nesses últimos anos, de 2016 até bem recentemente, né, até agora praticamente, no cenário internacional, nós não tínhamos nenhuma voz efetivamente representativa defendendo um projeto que fosse um projeto de interesse global, de interesse universal. Nós tínhamos várias vozes, na Europa, nos Estados Unidos, em outros centros de poder do mundo, defendendo interesses econômicos regionais e, em certa medida, até egoístas. E o Papa se torna praticamente, por alguns anos, praticamente a única voz a se erguer no âmbito internacional, praticamente a única voz a se erguer, conclamando a humanidade para repensar o rumo que as coisas estão tomando, né? Eu estou, obviamente, aqui pensando do ponto de vista institucional. Claro que há muitas outras vozes, muitos movimentos, mulheres e homens que se levantam pedindo mudanças. Não se trata de negar nada disso. Eu estou apenas olhando para o ponto de vista internacional, dessas lideranças que são postas numa posição de destaque, né? E considerando este grupo, que não é um grupo muito amplo, né? É um grupo restrito, nós encontramos o Papa Francisco com uma voz, como a voz, né? Que se levanta contra a situação que aí está e que tem uma proposta alternativa. Agora, há uma última observação que eu faria nessa questão. Veja, nós falamos de novo humanismo, mas não é exatamente algo inédito. Né? A mensagem do Papa Francisco é nova no sentido de que ele propõe essa mensagem para os problemas que estamos vivendo hoje. Então, nesse sentido, ele atualiza uma mensagem que já existe há séculos, que foi encampado há séculos pelo cristianismo, mas que hoje demandam uma atualização em face dos problemas que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, nós podemos definir o pontificado de Francisco como um novo humanismo. No entanto, as coisas que são ditas, quando nós entramos no mérito das coisas que vêm sendo ensinadas pelo Papa Francisco, poderíamos dizer que nada há de novo, essencialmente, porque as coisas que ele diz são calcadas lá no Evangelho, são calcadas na tradição, na doutrina que a Igreja Católica vem ensinando há séculos. Tá? Então, é ao mesmo tempo tão nova, tão antiga e tão nova, né? Para parafrasear aqui uma frase de Santo Agostinho, né? Uma beleza ao mesmo tempo tão antiga e tão nova. Porque novo no sentido de que estamos lidando com as questões que são demandadas para hoje. Mas tão antiga, no sentido de que não é que está sendo inventada uma doutrina nova, não há nada de novo do ponto de vista doutrinário, mas apenas a reaplicação de algo que vem sendo consolidado dentro do cristianismo e ainda mais especificamente dentro da Igreja Católica há vários séculos, há muitos séculos.
Professor, e de que forma que a obra ela está organizada? São 25 artigos?
Exatamente, são 25, e dividido naquelas quatro partes que eu mencionava antes. Sim. Cada um desses capítulos é um capítulo independente, né? Nós procuramos reunir entre esses autores todos mulheres e homens, né? Tanto quanto possível, de diferentes etnias, de diferentes lugares, de diferentes países, inclusive, né? Procuramos trazer para essa obra um grupo de escritores, de pessoas que, como nós, estão refletindo sobre o mundo contemporâneo, estão acompanhando esses movimentos que vêm sendo gerados pelo pontificado do Papa Francisco, e que estejam interessados na transformação da sociedade em que nós estamos vivendo. Então, são capítulos independentes, organizados dentro daquela lógica que eu expus agora há pouco, uma apresentação mais conceitual do que estamos chamando de novo humanismo, a partir do pontificado do Papa Francisco. Né? Na segunda parte, então, uma análise mais das mudanças que estão acontecendo. A terceira parte, aquele olhar de esperança para a gente ver os sinais do novo que já emerge. E a quarta parte, para a gente dar uma olhada no tamanho do problema que nós temos pela frente, que nenhum de nós tem a ingenuidade de dizer que vivamos em um momento fácil. Né? Então, essa é a estrutura da obra. Todos os textos são de fácil leitura, né? Então não são textos assim que obrigue o leitor a um trabalho muito intenso, são textos de leitura acessível mesmo, sempre no intuito de ampliar o público, de ampliar essa discussão, levar essa discussão para o maior número de pessoas possível.
Sim, com nomes de peso, né, também, e os capítulos são independentes, então ela vai lendo, consultando de uma maneira bem fácil, bem acessível, bem intuitiva também, né?
Sem nenhum prejuízo. Eu sugeriria uma folheada pelo sumário, para que a pessoa tenha uma noção de tudo que está no livro. Né? Se a pessoa deseja ter uma visão mais geral do conteúdo, eu sugiro a leitura da apresentação, porque ali o leitor vai encontrar um resumo de cada capítulo, né? E a partir desse resumo ele pode decidir qual ele lê primeiro ou qual ele escolhe ler, enfim. Evidente, seria ótimo, idealmente, que o leitor passasse, percorresse a obra toda, claro. Mas não há nenhum prejuízo se ele fizer a escolha do que ler primeiro. Tendo entendido um pouco essa estrutura da obra, a leitura se torna bastante acessível.
Você, então, indicaria a obra para qual público? Eu acredito que para todos, né? Catequistas, membros de pastoral, não só o mundo acadêmico.
Não, de forma alguma. Evidentemente que o livro tem uma certa um rigor, que é o rigor acadêmico, porque nos interessa também fazer a discussão em profundidade, com seriedade, abrir o debate, inclusive o debate teórico, também com os acadêmicos, né? Nós precisamos estar presentes também no mundo acadêmico, então o livro tem essa forma, um rigor formal aí, que caracteriza uma produção acadêmica e que caracteriza uma publicação séria por uma editora séria como é a Paulus. Né? Agora, não é preciso que o leitor tenha uma formação acadêmica para acompanhar o texto. E isso me parece muito importante, né? Nós temos o cuidado da maneira como propomos, mas temos também o cuidado de garantir a acessibilidade para o leitor que não tem que não tem esse nível de estudo, que não atingiu esse nível de escolaridade. Quem pode ler? Como você disse, eu penso que qualquer pessoa interessada. Aquilo que é fundamental, o espírito que é necessário para ler e gostar desse livro, é que uma pessoa esteja procurando compreender o mundo em que está. Né? Compreender esse início de século XXI, que não é fácil. Né? Esse quadrante da história pelo qual nós estamos passando agora não é um período de fácil compreensão. E, nesse sentido, o livro ajuda. Trata-se de um livro pensado a partir do pontificado de Francisco, e, portanto, nós poderíamos dizer que ele se destina, em primeiro lugar, ao público católico, no sentido de que uma pessoa que esteja familiarizada com a doutrina, com a fé católica, ela conseguirá entender muito facilmente certas afirmações que ali são feitas, certos pressupostos que estão na obra. Mas é preciso dizer que o pontificado de Francisco não diz respeito apenas à Igreja Católica. Né? Como nós falávamos agora há pouco, o Papa Francisco se tornou, de repente, o único líder internacional a dizer que as coisas tal como estão não nos servem e a propor um projeto, e a dizer outro desenho é possível e a delinear que desenho é esse. Então, a leitura da obra de Francisco nesse momento é uma leitura que vai além do público católico. Né? Ela diz respeito a todas as mulheres e homens desta sociedade que estejam engajados na reflexão e na produção de um mundo em que todos possamos viver em paz. Então, nesse sentido, é exatamente por essa razão que escolhemos o termo, a expressão novo humanismo, porque não é algo apenas para um determinado segmento religioso, nós estamos falando algo que interessa a toda a humanidade.
Muito bem. Então, para quem quiser conhecer mais sobre o livro O Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios para o Século XXI a partir do Papa Francisco, ele pode ser adquirido nas livrarias físicas da Paulus, presentes em todo o país, também através do site paulus.com.br ou ainda pelo Televendas número 11-999-741840. Professor Claudemir, queria agradecer muito sua participação, a sua partilha. Com certeza, essa, falo sem sombra de dúvidas, essa é uma das obras mais importantes lançadas pela Paulus esse ano. E nós gostaríamos aí de também esclarecer para o público e divulgá-la, ajudar a divulgar essa obra, que é muito importante para a gente compreender, como o senhor falava, a nossa própria existência e o mundo em que vivemos e a importância de mudarmos isso, então, a partir da nossa vida, da nossa ação e da nossa realidade local.
Eu também agradeço a gentileza do convite e sigo a dispor da editora Paulus.
É isso, até o próximo episódio.